Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benza a Deus, Otaon, mais uma vez aqui com vocês. Eu estou muito feliz porque cada vez, gente, está recebendo aqui pessoas maravilhosas, com conexões divinas, superiores, para trazer uma ampliação de consciência, uma ampliação de repertório, trazendo também cases de sucesso, insucesso, o que as pessoas passam na vida real, aqui na matéria, né, campo físico, e o que acontece para a nossa transformação, expansão de consciência, que é uma coisa maravilhosa. Então aproveita que tem muita surpresa aqui hoje, fica aí, fica ligado, fica ligada, e não é à toa que você está ouvindo esse episódio hoje, então prepara que tem muita coisa boa aqui para você, inclusive presentes. Então bora, benza a Deus, tá on. Gente, eu tenho uma convidada maravilhosa aqui hoje, que eu queria muito tempo já trazer, mas a gente estava vendo o tempo certo, né? Tudo tem o seu tempo certo, tudo tem as conexões certas, e as pessoas estão no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, no jeito que tem que acontecer. Inclusive vocês, que eu já falei, que está aí assistindo, não é à toa. Repara bem tudo que você vai virar na sua cabeça aí agora com esse assunto. Então, muito prazer aqui, trazendo as boas-vindas para a Lorena Rossi. Bem-vinda.
Muito obrigada a você que está nos assistindo. Eu espero que essa mensagem ressoe aí no seu coração e, de alguma forma, te inspire a transformações através do seu coração, porque foi assim que a gente se conectou. Uhum. Então, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade, por estar acompanhando, inclusive, as minhas transformações e as minhas mudanças, e pela oportunidade de estar aqui hoje revelando um pouco mais sobre mim, sobre minha trajetória.
Maravilha, maravilha. Olha, eu vou falar o currículo dessa mulher, que é uma coisa surpreendente, gente. Vocês vão gostar desse papo, viu? A Lorena, ela é terapeuta de tantra multidimensional, para todo mundo que estava pedindo assuntos de tantra, sexualidade, conexão espiritual com isso. Então, prepara que tem coisa boa vindo aí. E é consteladora familiar e trabalha também sobre as curas, as transformações internas e externas das pessoas, né?
Isso aí.
Muito bom. Então, tem muita coisa para a gente falar. Eu sei que a Lorena é uma mulher multifacetada. Ela se transforma o tempo todo. Ousadia e alegria aqui está presente. E para começar, Lorena, eu vi uma frase que eu estava lendo um texto. Eu falei, essa frase é muito boa, eu quero levar ela um dia no episódio. Então eu falei, vai ser nesse aqui que eu vou levar essa frase. As autoras são do Rio de Janeiro, 63 anos, gente. Fizeram alguns estudos sobre arquétipos universais, mas olha a frase que interessante. Há uma orquestra divina tocando dentro de nós, nas camadas subconscientes. Temos muitas interpretações, ninguém é uma deusa só. Eu falei, vou abrir esse episódio de Lorena com eles.
Uau! Nossa, acertou em cheio! Demais, é isso. É exatamente isso, inclusive, que eu sinto com a experiência tântrica, né? Porque eu não sei se a gente já entra agora.
Bora! Só para contextualizar o pessoal, antes de você fazer algum parêntese.
Sim.
Gente, eu conheci a Lorena num evento de Mahalila, que é um estudo também lá antigo, mais de 2000 anos ancestrais aí. E a gente estava nesse evento e foi a primeira vez que eu tive contato com a Lorena. A gente estava num ritual e aí ela começou a abrir esses assuntos, né? E eu falei, gente, eu conheci o Tantra de um outro lugar. Eu não conheci o Tantra da forma que ela apresenta, né? Então, a gente conversando lá, ela começou a abrir alguns cursos, algumas iniciações, alguns eventos. E eu fiquei super interessada porque realmente mexeu profundamente comigo, com minhas células, inclusive, que ela vai falar aqui também. E tive umas transformações reais, as transformações táticas, tangíveis e intangíveis, né? E aí eu falei, quero levar isso para as pessoas conhecerem, isso precisa ir para o público, porque o Benza Deusa também é um canal de colocar o que é bom para as pessoas e que as pessoas possam aprender com as histórias, com as interpretações, com o que as pessoas estão passando e o que tem de melhor para ofertar, né? Então, foi assim que a gente se conheceu, participei de alguns cursos e iniciações que ela fez e eu achei muito transformador e eu falei, quero levar isso para o público. Então, estamos aqui.
Maravilha. O Tantra, ele transformou completamente a minha vida. E eu sinto, assim, de dar uma introdução de como que eu cheguei até o Tantra e como o Tantra se tornou multidimensional. Quando eu tinha uns 24 anos, Eu já era assessora de desembargador no Tribunal de Justiça, no Paraná. Então, sou formada, pós-graduada em Direito. E eu entrei numa crise existencial naquela época. Ao mesmo tempo em que eu trabalhava no Tribunal de Justiça, eu também era coordenadora do jurídico numa ONG chamada Teto. Então, eu trabalhava, fazia trabalho voluntário, estava lá na comunidade, ajudando as pessoas. E isso me preenchia profundamente. E eu sentia que, no Tribunal de Justiça, eu não estava servindo à justiça, ao divino, ao que eu acredito. E aí eu entrei nessa crise, comecei a fazer terapia com um parapsicólogo. E dentro dessa terapia rolava hipnose. E aí, em uma das hipnoses, eu acessei abusos que eu tinha sofrido na infância, adolescência, de pessoas de confiança da minha, dentro da minha família, fora da minha família. E quando eu acessei essas memórias, porque geralmente quem foi abusada apaga, principalmente quando é na infância, apaga porque não consegue lidar com aquilo e só começa a lembrar na fase adulta. E aí, quando eu acessei essas memórias, eu fui acessando outras coisas e aí eu decidi olhar para isso. E uma das consequências dos abusos é que eu não conseguia me entregar nas relações, eu não conseguia confiar no masculino, eu me sentia muito insegura, eu tinha, enfim, diversos bloqueios. E um dos bloqueios, que era o principal, é que eu não tinha orgasmo. Então, até os meus 26 anos, eu não tinha orgasmo, não sabia o que era ter um orgasmo. E aí eu fui em busca... Na época, eu fazia yoga. E aí, eu fui em busca de alguma experiência em que eu pudesse aprender, né, a lidar com a minha sexualidade, a me curar. E aí, eu fui para um retiro de neotantra, que na época eu nem sabia o que era neotantra, tantra, não sabia de nada. Mas eu só queria me curar. E aí, eu fiz um retiro de 10 dias numa escola de tantra aqui no Brasil. E esse retiro, assim, foi muito transformador. Assim, eu... Tinha momentos que eu entrava em pânico, que eu queria sair correndo de lá, porque eu era muito puritana, ainda sou, assim, embora eu trabalhe com tantra, eu tenho um perfil de terapeuta tântrica bem diferente da maioria.
Sério?
Sério. Assim, para muitas pessoas deve achar que eu sou muito aberta, mas eu sinto que eu não sou tão...
Permissiva.
Não, talvez. Não é nem permissiva, é que existe... mais ou menos um arquétipo da terapeuta tântrica.
Ah, tá.
E eu sinto que eu não sigo esse arquétipo, okay. E não me identifico com esse arquétipo, por exemplo, mais sensual, mais erotizado, com experiências mais carnais. Enfim, existem diversos tipos de terapeuta, né? Mas a maioria deles, que pelo menos eu conheço, não tem tantas limitações, digamos assim, energéticas como eu tenho. Porque eu tenho muito, assim... Eu escolho quem me toca, eu escolho quem eu atendo. Eu escolho muito, sabe? Porque, pra mim, o Tantra, ele tá diretamente ligado ao espírito mais puro que existe, que é o espírito da criação, né? É o espírito mais poderoso. Quando eu digo espírito, é a frequência, né? A energia, né? Mas aí, voltando aqui só na história, né? E aí, nesse retiro, eu comecei a descobrir partes de mim. Comecei a acessar a minha força através da minha Kundalini, que é a minha energia vital, né? Não só minha, mas de todo mundo. É a energia vital. E aí, ali, eu percebi que eu podia sentir. Que os bloqueios que eu sentia foram saindo... E aí eu decidi fazer uma formação para ser terapeuta tântrica, só que eu não queria ser terapeuta tântrica, eu só queria um intensivo de cura, e aí fazendo, né, a formação seria muito mais rápida. E aí, enfim, fiz a formação, e aí durante a formação a minha espiritualidade começou a se manifestar cada vez mais, a minha mediunidade... A minha intuição, o Arcanjo Miguel, que é o meu grande guia nessa encarnação, ele começou a se apresentar muito forte para mim lá. E aí, além de fazer a formação de terapeuta tântrica, eu fiz a formação de renascedora. De rebirthing, né?
Ah, sei.
Isso. E eu já fiz muitas formações, tá?
Agora tá contando só a ponta do iceberg.
Só para dar uma introduzida, assim, porque às vezes... quem está ouvindo pode pensar que o Tantra está muito distante de você, que é algo muito medonho, muito promíscuo, né? E acredito que eu vou te mostrar que não é bem assim. E aí, enfim, eu comecei a fazer a formação, até que chegou um momento que eu percebi que era possível, sim, eu me curar, porque ali eu comecei a ter orgasmos, eu comecei a ejacular, por exemplo, que eu nem sabia que mulher ejaculava, eu comecei a ter experiências que eu nunca tinha tido na minha vida, e muito mais rápido do que eu imaginava. E aí eu decidi que eu gostaria muito de levar para as mulheres essa possibilidade, porque, embora não se fale, muitas mulheres não têm orgasmos, muitas mulheres têm diversas questões ligadas à sexualidade que não são ditas, né? Então, como eu percebi que era possível para mim, eu quis levar isso para outras mulheres. E daí surgiu Eu Me Curo com a Sua Cura, que é o meu mantra, é o meu lema, é a base do que eu faço. É por isso que eu faço o que eu faço, né? E aí, inclusive, eu tatuei aqui no meu pulso para eu lembrar por que é que eu estava fazendo aquilo. E aí eu pedi exoneração do tribunal em Curitiba, fui para São Paulo e aí comecei a trabalhar com Tantra. E nesse processo de trabalhar com Tantra, inicialmente, eu fiz uma formação de Neotantra, né? Que é o que tem aqui no Brasil, Neotantra. Neotantra é diferente do Tantra original, porque o Tantra original, ele é muito mais ligado à espiritualidade, a rituais, a mantras, yantras, é na linha do yoga, né? Então, o yoga se originou do Tantra original. E existem diversas linhas de Tantra, mão direita, mão esquerda, enfim, muitas linhas de Tantra. Mas, na Índia, por exemplo, Tantra, se você fala em massagem tântrica, é... Meu Deus, você tá... Lá não falam... É como se fosse algo demoníaco para eles, assim. Tá. E o Neotantra, ele surgiu com o Osho, com as meditações, né, ativas e vibracionais e tal. E aí, aqui no Brasil, alguns terapeutas, né, criaram a massagem tântrica. Na verdade, a massagem tântrica já existia, mas eles criaram... Nasceu com um americano, um alemão, algo assim.
Ah, é?
É. Nos anos 80.
Nessa linha aí.
É, da massagem. Só que não era terapêutica.
Ah, gente, olha só.
Não era terapêutica. Okay. E aí, aqui no Brasil, surgiu, aí fizeram um mix, né, de práticas. Então, o Neotantra utiliza meditações ativas, vibracionais, utiliza massagem. Tem diversas formas de trabalhar com o Neotantra. Mas é isso, é uma mistura. E aí... Durante o período em que eu comecei a atender, e eu comecei a atender muitos homens, e eu tinha, meu Deus, era justamente a parte que eu precisava curar, né? Que eu morria de medo de ser atacada, eu morria de medo de acharem que eu era uma prostituta, porque lembra que eu saí do Tribunal de Justiça, eu não tinha orgasmo, eu era super, super bloqueada. E, de repente, eu comecei a trabalhar com Tantra e atender homens e... Inicialmente, assim, foi difícil, mas também muitas mulheres, e aí muitos milagres começaram a acontecer, a minha espiritualidade, a minha mediunidade começou a aflorar muito, então as sessões começaram a ser muito mais canalizadas, muito mais energéticas e espirituais do que, de fato... A sexualidade, ela tá ligada à espiritualidade, né? Mas era um mix, e aí eu comecei a criar o meu jeito. Porque eu fui recebendo a forma como eu acredito que deva ser, né, tratada a sexualidade.
Uhum.
Que é um pouco da experiência que você teve na iniciação à sexualidade tântrica multidimensional.
Não, só um parênteses. Eu tava lendo que você coloca um cronograma e você manda um formulário pra gente preencher tudo, né? É super completo. Eu já gostei pela seriedade do negócio. Falei, isso aqui não é uma coisa aleatória. Aí lendo, que é um textão que ela escreve de é isso, por isso, por isso, por isso. E aí eu falei, será que tem toque? Será que todo mundo vai ficar pelado? Tem aquelas coisas de grupo que eu já vi aqui, né? Falei, será que é por essa linha que ela faz? E não tinha. Aí no final você coloca lá, né? Que como era online também, mas não é por aí que você trabalhava. Eu falei, tá, beleza, é isso.
Sim.
Aí é o Tantra por outro lado.
É, eu digo, não há nudez. E o principal, nenhuma prática é obrigatória, utilize o seu discernimento. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas acabam fazendo coisas que elas não gostariam para se adequar a um grupo, para se encaixar. E ao invés de curar o que precisa ser curado, gera um novo trauma. E o meu objetivo com o Tantra é justamente ajudar as pessoas a se libertarem dos traumas, das memórias de que fica no corpo, né?
Uhum.
Das memórias celulares e das memórias, inclusive, intrauterinas de abusos sexuais, que não necessariamente está ligada a um abuso físico, mas pode ser um abuso verbal, pode ser um abuso num olhar. Enfim, existem diversas formas de ser abusada e ser um abusador também, né? Então, eu sempre deixo muito explícito que o foco do meu trabalho não é a nudez. O foco do meu trabalho não é a massagem. Eventualmente, pode acontecer, mas num lugar muito seguro. Porque é assim que eu acredito que deva ser, né? E aí, o Tantra Multidimensional, ele surgiu quando eu já tinha... Eu comecei a atender em 2016. E aí, em 2019, eu fui para o Egito. E eu já tinha sido iniciada espiritualmente por diversas linhagens, assim. Desde que eu comecei com Tantra, eu foquei muito na minha vida espiritual.
Uhum.
Viajei.
Que até então você não tinha tanto esse contato.
Eu tinha, desde criança eu tinha.
Ah, tá.
Mas sempre foi uma busca minha, não veio da minha família. Então, eu mesma ia para a igreja sozinha, okay. Eu mesma ia buscar centro espírita, umbanda, tudo que você pode imaginar, eu ia buscando, assim, naturalmente, porque é algo além da... É muito além, uhum. Né? Sempre em busca mesmo de sentir Deus dentro de mim, né? E aí, enfim, fui para muitas linhas e... Quando surgiu, né, o Tantra Multidimensional, foi num momento em que eu estava percebendo que o que eu fazia não se encaixava no Neotantra, não se encaixava no Tantra e, assim, aqui no Brasil, nem conheço alguém que realmente é de uma linhagem tântrica pura, pura, pura. Nem sei se existe, sinceramente, assim. Tem muitas linhagens.
No Brasil, talvez não.
Tem muitas linhas, assim, né? Mas a gente mistura. A gente vai misturando, né? No Ocidente é diferente do Oriente. Não adianta, é muito diferente, né? Mas, enfim. E aí eu entrei numa crise. Já entrei em várias crises.
Lá no Egito?
Não no Egito. Antes do Egito.
Tá.
Numa crise de não me encaixar. Porque eu sempre fui desencaixada. E aí, depois do Tantra, é que eu fui desencaixando mesmo. Até dentro do Tantra, eu fui desencaixando, né? Porque tem terapeuta tântrico que deve achar um absurdo que é, não existe Tantra Multidimensional, né?
Uhum.
E eu sou uma criadora. Eu vou criando aquilo que eu recebo, né? E aí, tá. Aí, eu cheguei do Egito. E eu fui fazer um curso de terapia multidimensional com a canalizadora, a Helene. E um curso de canalização com ela. E lá, nesse curso... A gente passa por diversas iniciações espirituais. E as iniciações que ela foi falando, que ela foi conduzindo, eu tinha passado presencialmente nos lugares. Então, até em 2017, eu fui para 11 países.
Uhum.
Então, eu fui para 11 países sendo iniciada em lugares sagrados, recebendo muita informação. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ir no lugar, receber lá, beber da fonte, né? Porque eu trabalho com energia. Uhum. Então, eu sinto, né? E aí, lá nesse curso, assim, foi muito forte perceber que ela estava conduzindo as pessoas em meditações, em experiências multidimensionais, no espírito, e eu estava recebendo no espírito e tinha recebido na matéria. Uma pessoa que eu nem conhecia, né? E aí, lá surgiu, agora, o seu Tantra vai ser Tantra Multidimensional. Esse é o seu Tantra. Esse é o Tantra da sua alma. Que o Tantra Multidimensional, então... Tá ligado à experiência da sexualidade, da espiritualidade em diversas dimensões. Os nossos chakras, eles estão conectados a diversas dimensões, né? Então, para mim, o Tantra, ele é multidimensional, porque a gente não atua só aqui na matéria. E mais, a gente não atua só com os chakras, a gente atua com os criadores de tudo o que existe aqui, e são seres multidimensionais.
Uhum.
Podemos dizer que existem extraterrestres, né? Algumas raças extraterrestres. Na linhagem que eu acredito, pelo que eu já estudei, os pleiadianos são os criadores do Tantra. os pleiadianos junto com os sirianos, porque é a energia feminina que os pleiadianos trabalham, a energia do coração, a energia de Shakti, unida à energia de Shiva, que é a energia da consciência, que é a energia de Sirius. E dentro dessa mistura toda, eu comecei a canalizar códigos, eu comecei a canalizar experiências, e aí eu iniciei muitas pessoas para validar aquilo que eu estava recebendo. E foram dezenas de pessoas, não sei se... Talvez já chegou a centenas de pessoas, eu não fico contando, mas nos últimos anos, há 8 anos eu trabalho com Tantra, eu iniciei muitas pessoas e todas as pessoas que foram iniciadas sentiram, de fato, essas frequências que atuam através do meu campo e também do campo de quem está aberto, né? Eu tô palestrando aqui, né, gente?
Eu viajando. Mas foi isso mesmo que eu senti. Foi isso mesmo, nesse nível de dimensão de expansão de consciência, porque também vai buscar memórias passadas, né? Sim. Parece que a gente conecta com uma parte nossa que tem relação com aquele assunto, mas de outro lugar. É um... Olha, até perdendo a voz aqui.
Você toma mal.
A conexão de outro lugar me vem também canalizações de memórias, de conhecimentos que não estão nos livros. É isso que você está falando. Tem isso. Que vivenciar, experienciar a coisa... Talvez lá na origem do espaço físico, mas também, às vezes, é uma coisa que nem lá tá, já retiraram. E é, não sei explicar, gente, mas é uma... Eu sinto isso que você tá falando, porque eu já passei por algumas situações assim, e que a memória vem. E aí eu pergunto assim, nossa, onde que eu vou buscar isso para eu entender melhor? Não tem, porque isso aí é uma memória, passado, presente e futuro, acontecendo ao mesmo tempo, e não tá nos livros, porque as histórias foram distorcidas.
Sim, mas o mais fantástico é que eu fui recebendo os códigos, né? E comecei a ter um contato muito direto com os pleiadianos. E a minha vida mudou completamente, assim, quando eu fui contactada, né, por eles de diferentes formas. Mas é mais surreal, porque assim, eu canalizei os códigos. Eu achei que eu tava ficando maluca. E, de repente, um livro chegou para mim. Exercícios Tântricos Pleiadianos. Um livro que tá em espanhol, que eu achei num sebo. E eu pedi, e, de repente, eu vi que o que eu estava canalizando já tinha sido canalizado. E já tava num livro. E esse livro, acho que é dos anos 90, 80, assim. Do nada. Um livro antigo. Do nada, chegou até mim para validar, de fato, que é isso,
então,
né?
Pronto.
Como uma terapeuta, eu tenho também uma dificuldade, assim, de me limitar só como uma terapeuta tântrica multidimensional, sabe?
Certo.
Porque eu sei que o que eu faço tá muito além de qualquer nominação. E muitas vezes eu prefiro dizer que eu sou uma facilitadora de curas. Porque eu facilito a sua cura. E quem se cura é você. Mas através da frequência que atua em mim e que eu transmito para você, você vai lembrando quem você é. E aí, isso. Um dos códigos que eu trabalho é Remember Who You Are. Então, na medida em que eu facilito essa cura para você e você vai lembrando quem você é, você vai tendo essas memórias de experiências, de vidas, de informações e de conhecimento que não vem daqui, dessa encarnação, né? Assim como eu experiencio isso na minha vida. E a experiência, ninguém pode te tirar.
Uhum.
Então, pode vir dizer, sei lá, que eu sou maluca, que nananana. Alguém um dia começou a canalizar tudo que a gente vive hoje, né? Todas as terapias que a gente tem hoje, um dia alguém criou, né? E aí eu fui a escolhida, né? Pra bancar o Tantra multidimensional. Mas, além disso, né? Eu sou consteladora, eu tenho diversas formações. Mas eu faço um mix de tudo aquilo que faz sentido para mim no meu trabalho. Não me limito a uma técnica, não consigo me limitar, sabe? No exercício do meu servir.
Completo. E a jornada é isso que você está falando, a experiência na prática, né? Você recebe e vai testar para ver se isso está funcionando, não só com você, mas se as pessoas também estão sentindo isso, estão tendo essa mudança. E eu já estou aqui, prova viva, sim. Porque realmente foi surpreendente. Eu conheci algumas técnicas espirituais, mas do jeito que ela abre lá, Mas também foi num ritual, muita coisa, né?
Mas você participou no online também?
Online também, verdade.
Que as pessoas duvidam que funciona.
É verdade, é verdade. Então, foi um fim de semana, todos foram muito intensos e a frequência chega onde precisa chegar. E o mais interessante é que quando você trouxe a questão da atualização do DNA e a questão cristalina, eu falei, eu nem sabia esses nomes, né? Eu falei, é isso, é isso, é isso.
É isso. É como que eu... Então... Isso também chegou para mim no meu primeiro contato com os pleiadianos. Então, assim, eu me tornei terapeuta em 2016. E aí, no início de 2017, através de um terapeuta que ele era astrólogo e trabalhava com alinhamento energético. Alinhamento energético é diferente de alinhar os chakras. É um tipo de alinhamento energético xamânico que tem uma canalização. E aí, através desse terapeuta, os pleiadianos entraram em contato comigo. E muita coisa aconteceu ali e me passaram um código, que é um dos códigos que eu inicio as pessoas, que é Refazendo Consciência Cristalina. E esse código ativa o portal 1111 no coração das pessoas para que a pessoa vá voltando para casa. Basicamente é isso. Beleza, Refazendo Consciência Cristalina e tal, eu utilizei esse código por alguns anos, até que eu fui para o Egito, né? Então, de 2017 até 2019, eu não iniciava as pessoas. Eu recebia as coisas, eu trabalhava em mim, mas chegou em 2017, durante esse curso que eu estava fazendo, quando eu tinha voltado do Egito, que foi, assim, no Egito eu recebi muitas informações.
Eu ia perguntar isso, é o berço?
É o berço de Isis. E aí a gente vai entrar também em quem é a guardiã do Tantra Multidimensional, né? Então, o Tantra Multidimensional, ele nasceu com Isis. E eu fui iniciada, inclusive, nos templos de Isis, nos templos das sacerdotisas, uhum. né, de lá. Levei, inclusive, meu oráculo de Isis lá para ativar. Esse é o meu oráculo-chefe, assim, é o oráculo que eu utilizo desde 2017, quando eu comprei em Portugal. E aí, beleza, comecei a utilizar em mim e tal, comecei a viver aquilo e ver que realmente funcionava. Até que em 2019 chegou... O Arcanjo Miguel veio, colocou a espada dele em mim, dentro de mim, assim, e falou, agora você vai iniciar as pessoas nos códigos que você foi iniciada e esse ano você vai começar a dar workshops presenciais no Brasil. Isso era em abril. Em maio, eu já tinha começado a dar workshop, morrendo de medo também. Se ia dar certo, né? Porque era tudo... Imagina, foi em 2019. Naquela época, eu não conhecia também pessoas aqui no Brasil que faziam o que eu fazia, sabe? Eu era muito... Eu recebo as coisas, eu tenho que confiar e ir fazendo, sabe? Aí, quando eu vou fazendo, as informações vão chegando. Então, viajei o Brasil, dei muitos workshops, iniciando as pessoas e vendo que funcionava. Até no Acre, eu sou do Acre, né? Uma produtora chegou, me levou pro Acre, dei essas iniciações no Acre, assim, dei palestra no Acre sobre Tantra, e eu nasci lá, saí de lá com 19 anos, e voltar para minha cidade levando o Tantra, né, que é um tabuzão, imagina para uma cidade no Acre, né? E assim, sempre muito guiada pela espiritualidade, sempre recebendo, nossa, muita coisa, né, quando eu vou confiando. E aí a atualização de DNA chegou também antes de 2019, e eu comecei a praticar em mim. E aí, praticando em mim, eu percebi que o código que eu recebi da iniciação dos pleiadianos era muito semelhante ao código que eu recebi dos sirianos. E aí, ambas de atualização de DNA. E aí, basicamente, o que é atualização de DNA, né? Será que funciona? Será que não funciona? Atualização de DNA é uma mudança frequencial. Então, quando você muda a frequência do teu DNA... através de vibrações, elevadas vibrações, e utilizando som, número, códigos, as tuas células começam a se reprogramar. E aí, para muitas pessoas, né, cada pessoa recebe, digamos assim, algumas das atualizações diferentes. Porque depende muito do preparo do corpo, né? Porque vai atualizando as 12 hélices de DNA, Algumas hélices vão trabalhar, por exemplo, os teus dons e talentos inatos. Algumas hélices vão trabalhar o teu rejuvenescimento. Algumas hélices vão trabalhar, por exemplo, uma cura física. Então, assim, muitas coisas aconteceram. É, exemplos, por exemplo, de rejuvenescimento. Tem um cliente meu que ele já deve ter uns 60 anos. Ele tinha o cabelo totalmente branco e o cabelo voltou a ficar castanho.
Mentira, sério? Sério. 60 anos?
Sério.
Gente.
Uhum. É tipo 60 anos. Eu acho que ele já deve ter uns 60 anos, assim. É, ele ficou internado na UTI e ele já tinha sido iniciado em todos os códigos, já tinha feito muita coisa comigo. E durante o internamento dele, a nave mãe que trabalha comigo apareceu. Ele teve experiências mesmo corpóreas e espirituais comigo, no astral, com a nave, com a atualização de DNA. E quando ele voltou, ele contou tudo.
Uhum.
Então, assim, só dá pra acreditar experienciando. Você só vai saber se funciona através da experiência.
Sentindo. É verdade. Eu quero falar muitos assuntos aqui antes da gente acabar o tempo, mas peraí, vamos voltar então à questão sua do Egito, da origem. Porque essa questão de encontrar a origem também, eu sinto de encontrar a nossa própria origem, né? Então você estava na busca, mas era uma busca de si mesmo. E à medida que você foi experienciando e viajando para vários lugares, você foi se encontrando ou resgatando partes de você mesma, para trazer o uno todo, né? E essa conexão, à medida que você foi... Tô aqui filosofando, mas à medida que você foi buscando, você foi integrando suas partes, né? Ou lembrando dessas memórias que estavam ou apagadas ou perdidas, e à medida que você ativa o DNA, tô imaginando assim, você vai trazendo isso de volta e resgatando você na sua totalidade, né? Mas aí, conte sobre o Egito, se tem essa ligação.
Então, no Egito, eu fui numa viagem com uma pessoa que trabalha também com altas vibrações, com os pleiadianos, com extraterrestres, e a gente foi fazer algumas ativações lá no Egito. No Egito, eu fui em diversos templos, né? E lá eu fui recebendo e recolhendo fragmentos da minha alma que ficaram lá. Então, eu sei que estive lá, né, algumas vezes. E Ísis, que é a esposa de Osíris, que é o pai de Horus. Horus, você deve conhecer, o olho que tudo vê, né? Então, Ísis foi a grande sacerdotisa tântrica do Egito. E, de acordo com informações que eu acredito, o Tantra nasceu com Ísis e depois foi indo para a Índia. Depois foi indo para lá. Então, Ísis, através da sua energia sexual e através da magia, através do seu poder, né? Ela curou Osíris e ela era a grande sacerdotisa que iniciava outras sacerdotisas que utilizavam também da energia sexual para curas.
Ok.
Dentro disso, eu fui também para Delfos. Eu saí do Egito e eu fui para Delfos. Delfos é onde nasceu o primeiro oráculo. É onde tem aquela muito famosa frase, conhece-te a ti mesmo. E lá existiam as pitonísias. As pitonísias também eram sacerdotisas que trabalhavam com curas e elas entravam em transe para passar as mensagens do oráculo. Então, elas eram sacerdotisas oráculo.
Olha só.
E eu atuo como sacerdotisa oráculo também. Então, por isso que eu canalizo as informações e aí depois eu tiro um oráculo de Ísis que confirma tudo o que eu já estava falando. Então, em algumas das minhas sessões, que eu tenho diferentes tipos de sessões, uma delas é a sessão oráculo, em que eu vou canalizando as mensagens da espiritualidade. E aí, depois, a pessoa vai vivendo tudo aquilo e me diz, meu Deus, você me falou, e acontece, né? Então, resgatando essas memórias, resgatando esses fragmentos de alma, eu fui me tornando mais segura para exercer o que eu exerço hoje, que é algo diferente,
uhum,
né? Porque o meu foco hoje é utilizar, dentro do Tantra, por exemplo, utilizar a energia sexual para uma expansão de consciência, para experiências multidimensionais que vão muito além da experiência terrena.
Isso.
Então, ainda que você esteja vivendo no teu corpo, eu sempre levo para que o corpo esteja aqui, vivendo o prazer, vivendo tudo que precisa viver, mas também subindo e recebendo a nossa, a magnitude que é quando você conecta a tua energia orgástica, por exemplo, você leva para o divino. Assim, eu que não tinha orgasmo, né, antes do Tantra, assim, hoje eu tenho orgasmos... Eu choro de alegria, eu rio, eu vou para... Nossa, eu vou para o céu. Eu vou para o céu mesmo, assim. Então, o meu objetivo é justamente levar as pessoas para o céu, sabe? Através dessa energia que é tão deturpada.
É como se estivesse integrando, né, essa energia sexual feminino e masculino e faz uma conexão que é o samadhi, que chama.
Isso, é o que a gente busca, né? Porque o Tantra, ele busca a experiência da iluminação, incluindo o corpo.
Ok.
Muitas linhas, né, espirituais não incluem o corpo. Ficam só na parte mais espiritual, sutil. Mas o Tantra, ele utiliza o corpo para a ascensão espiritual, né?
Eu conheci uma pessoa, a Susan Andrews, não sei se você conhece, a Didi Mitra, e ela é monja, né? E ela fala muito do Tantra, mas não sexual, não do toque. Então, eles atingem isso, que ela, o mestre dela lá, ela falava, né? Que ele ativava aqui os portais e ela atingia sem precisar fazer toque, sem ter relação, nada, zero... Só pela ativação do canal mesmo, né? Então, tem essa conexão através do físico, mas pode ser para ativar os portais certos, os lugares certos.
E é isso, é por isso que funciona no online.
E aí ela falava que o Tantra é uma filosofia.
Sim, é uma filosofia de vida.
De vida.
Desrepressora e matriarcal. Então, a gente falou de Ísis, né? Mas a base do Tantra é Shakti. Então, Shiva, que é a consciência, é... está a serviço de Shakti, que é a energia. Deveria ser assim, né? Mas, na prática, é interessante, porque, embora seja matriarcal, os grandes mestres tântricos conhecidos são homens.
É verdade. É a base aí da Terra, né? Mas a gente está falando aqui, Lorena, vamos, já que a gente está subindo, vamos subir mais. É, lá do início da humanidade aqui na Terra, falando, né? Do ser humano aqui na Terra, dessa construção desse corpo físico, que já passou por várias construções, até chegar no Homem Sapiens, que daqui a pouco já vai virar outra coisa, né? E aí essa conexão dessa construção, que é a atualização que você está falando de DNA, é essa abertura de memórias também para a construção desse corpo, para a gente chegar para o nosso espírito e nossa alma habitar esse corpo, né? E aí, já me falaram, eu também já vi e já meditei sobre isso, que é que almas muito sutis não conseguem habitar esse corpo muito denso, né? E aí, como funciona? Como você vê isso?
Concordo plenamente. É. Compartilho da mesma dificuldade. É, isso é muito real. E o Tantra me ajudou a habitar o corpo. E toda vez que eu fico distante do Tantra, então, por exemplo, agora no último período, eu fiquei muito mais no online do que no presencial.
Porque é da pandemia também, né?
É, por causa da pandemia e viagem, né? É. Enfim, fiquei muito mais no etérico, muito mais no espírito, espírito, espírito. E eu senti muita diferença de quando eu saí do espírito... Saí só das multidimensões e tal, e eu voltei pro corpo. Então, voltei a receber massagem, voltei a atuar como terapeuta presencial, voltei a fazer massagem, voltei a trabalhar com a energia da Terra. Eu senti uma absurda diferença, porque eu tenho muito mais facilidade em estar lá em cima. Para mim, assim, de verdade, se eu não precisasse estar encarnada, eu ia estar muito feliz, entendeu? Mas como eu estou aqui encarnada e eu preciso estar aqui, o grande desafio, acredito que não só para mim, mas para a maioria das pessoas que têm uma espiritualidade mais...
Trabalhada.
É, trabalhada. Às vezes nem é trabalhada, né? Mas assim...
Expandida.
É, mais expandida, né? Mais sensível. Tem essa dificuldade de habitar o corpo. E o Tantra, uma das vantagens do Tantra, que foi... também o que transformou minha vida, é que eu pude sentir a espiritualidade através do meu corpo. Então, embora muitas vezes seja desafiador em diferentes áreas da vida, quando você vai para o corpo e quando você começa a sentir prazer no corpo, fica melhor estar aqui na Terra.
Uhum.
Então, quem não sente prazer, dificilmente vai ter uma boa relação com o próprio corpo. Quanto mais você sente prazer no teu corpo, mais você ama esse corpo, porque é ele quem está te possibilitando ter essas experiências transcendentais, muitas vezes, né?
Sim.
Então, para mim, assim, que trabalho com atualização de DNA e essa atualização, ela atua no corpo, e eu vejo, assim, quem me conhece vê as transformações, né, do meu corpo. Eu mudo muito, como você me conheceu, num curto período de tempo eu já mudei muito, né?
Sim.
E eu mudo muito porque é como se eu estivesse experienciando novas roupagens.
Okay.
É como se em uma encarnação eu precisasse experienciar diversas roupagens, sabe?
Suas.
Minhas, assim.
E pela primeira vez eu vejo você com o cabelo normal, assim, né? Porque geralmente você mexe muito aqui, né?
É, todas as minhas mudanças eu mudei o cabelo.
Olha só.
Quando eu me tornei terapeuta tântrica, eu tinha o cabelo super longo, assim. E depois eu platinei, depois eu cortei muito curto. E eu fiquei anos com o cabelo bem curto, tipo, bem curto mesmo, né? Praticamente sem cabelo, assim. Enfim, aí já fiz dread, já fiz tranças, já fiz muita coisa, assim. E todas as minhas mudanças estão realmente ligadas ao meu cabelo.
Olha só, meio Sansão, né?
Total.
E Dalila, né, no caso. Mas Dalila não é
Dalila.
Do cabelo. Sansão que era.
É.
Deixa eu falar com você. Eu sinto que a sua mudança agora é de outro lugar, é interno. Não
Total.
Só físico, né? E essa questão do corpo, eu queria voltar um pouco para isso, porque as pessoas às vezes acham assim, meditação, eu vou ficar só... Realmente é muito mais confortável ficar só no mundo espiritual, porque ali é um outro lugar, né? Um lugar onde você não precisa entrar na densidade da Terra e não precisa entrar nas suas conquistas, nas suas responsabilidades, de ter que abrir coisas aqui. E eu acho também que... Hoje é um dia espelho, sabia?
É.
Do Tzolk'in. O espelho é... Você tá embaixo assim como em cima, né? E lá embaixo, assim como em cima. E a questão da gente poder materializar o que a gente veio fazer aqui, seja de missão, de propósito, de tudo, é uma questão da gente conseguir trazer para o denso o que é um troço sutil, né? Essa é a dificuldade, talvez, porque senão a gente não ia estar aqui encarnado, abrindo coisas, abrindo portas. E a Terra está em transição, nosso corpo físico está em transição, talvez o próprio Tantra esteja em
Total.
Transição e você já está buscando ou trazendo uma outra coisa, uma outra forma, um outro contexto, porque estão chegando almas novas. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas está vindo uma coisa de te falar que estamos abrindo caminhos para almas novas.
Com certeza.
Espíritos que vão poder usar essas ferramentas que a gente... Não fala a gente, que parece muito pretencioso, né? Mas que todas essas pessoas estão trazendo de coisas novas a partir de então. Porque a gente ficou algumas eras parado, sem evolução nenhuma, né? Se for olhar para trás na história aí. Tá na hora de trazer uma coisa diferente para a Terra estar fazendo um salto, né?
E precisa coragem.
Coragem.
Coragem mesmo, assim, para trazer... Para fazer, né, algo diferente do que já existe, para trazer novas informações, para criar mesmo e trazer para a Terra a nova Terra. São muitos trabalhadores, né, ao redor do mundo para trazer a nova Terra. E, inclusive, eu sinto que o que eu faço hoje ainda é tão o início do que vai acontecer, porque eu tô com 33 anos. Então, eu sinto que tudo que eu tô fazendo hoje é um preparo, sabe? Tudo é um preparo mesmo para quando eu tiver mais madura, conseguir sustentar o que tá por vir. Porque eu tô mexendo com uma coisa que é milenar. Entende? Eu tô trazendo mudanças e eu tô trazendo informações numa linhagem milenar. Mas eu acredito plenamente no que eu estou trazendo, porque eu sei na prática que funciona e que é real, né? E é isso que eu acredito. Então, dentro da linhagem do Tantra, por exemplo, muitas pessoas têm preconceito, é um grande tabu, é muito confundido com prostituição, e eu compreendo plenamente por que é confundido com prostituição, porque de fato existe muita prostituição. Se você joga Tantra no Google, você vai achar muita prostituição. Mas justamente por não ser isso que eu acredito, eu faço questão de me diferenciar, entendeu? E assim, eu só posso fazer aquilo que está dentro do meu alcance, né? E o meu alcance é manter a pureza daquilo que eu acredito, né? Me manter pura. E não quer dizer que a sexualidade seja suja e que o profano está separado do sagrado. Não, é junto, o profano e o sagrado. Mas eu acredito que o caminho da cura não é o caminho que te adoeceu. E justamente porque hoje nós temos muitas pessoas, homens e mulheres, viciadas em pornografia, é que eu estou aqui para mostrar que é possível vivenciar essa experiência, é possível vivenciar a espiritualidade, é possível vivenciar a sexualidade conectado com o divino.
Uhum.
Inclusive, muitas pessoas fazem tratamento comigo para parar de ser viciado, né? Em pornografia, em diversas outras práticas que existem da sexualidade, que é de uma humanidade doente, na minha percepção, né?
Aí é o vampirismo mesmo, né? Que tá sugando
exatamente,
a pessoa.
Exatamente, exatamente. E as pessoas acreditam que isso é liberdade.
Total. E aproveitando, já que a gente subiu, vamos descer um pouco agora, porque você que tá ouvindo aí, tá sendo esse pessoal tá muito doido, o que é que eles estão falando, né? Mas vamos trazer algumas coisas, alguns cases práticos do dia a dia, pode ser até que você esteja passando por isso, que eu já recebi consulentes e pessoas em tratamento me trazendo questões no sentido, você também já deve ter recebido, questões assim, estou casada, não tenho prazer, tá acontecendo uma questão que às vezes ela nem sabe, que é um abuso dentro do casamento, né? Relacionamentos tóxicos, e aí como que você trabalha essa questão dentro da constelação, dentro do tantra?
Sim, são diferentes ferramentas, mas que são complementares, né?
Uhum.
Então, no caso, se só a mulher ou o homem, né, querem olhar para isso e o companheiro não quer olhar para isso, a gente vai começar trabalhando na pessoa, né? Então, pode ser tanto numa sessão oráculo em que a pessoa pode falar tudo que ela nunca falou. O que eu mais escuto é as pessoas falando: nossa, eu nunca falei isso pra ninguém. Porque, por exemplo, casos de abuso, casos de abusos. Uhum. Diversos tipos de abuso. As pessoas não falam, elas seguram isso pra sempre. E elas só vão falar pra alguém que ela confia. Então, só de você falar... Já libera muito. E aí libera, falando em mulheres agora, né? Aí libera a garganta. E quando libera a garganta, libera a yoni. A yoni, em sânscrito, é o portal da vida, né? Tem diversas traduções, mas essa é a principal, né? O portal da vida.
Uhum.
E aí, quando essa mulher, ela fala, ela é ouvida e ela não é julgada e ela é acolhida, metade da carga já foi. E aí a gente pode trabalhar as memórias que ela está passando, né? Essa dificuldade que ela está passando no corpo. Então, ela pode ir para uma sessão de tantra comigo e dentro dessa sessão a gente vai começar a tirar as couraças do corpo, as memórias traumáticas do corpo. Isso é um tipo de massagem assim, muito sutil inicialmente para ir trazendo a sensibilidade para o corpo, trazendo a consciência de todo o corpo, vai ativando ali as células, vai expandindo a percepção do prazer, porque, por exemplo, muitas mulheres e homens só têm prazer com toques firmes, com toques agressivos e violentos, e esse tipo de toque ele é muito sutil. Ele é muito sutil, assim, sabe? E aí ele vai despertando ali as tuas memórias, ele vai reprogramando as tuas memórias celulares, você vai recebendo ali uma abertura de portal. E aí quando vai para a Yoni, a massagem genital, existem diversas formas de trabalhar, mas uma das formas é, dentro da Yoni, a gente vai tirando as memórias traumáticas, as memórias que estão lá dentro do útero, a gente vai tocando e as memórias vão vindo e a gente vai liberando. Então, já é uma constelação ali. E aí, justamente porque muitas mulheres têm dores internas, têm traumas, têm diversas...
Miomas,
anorgasmia, uhum. Enfim, diversas vaginismo, diversas consequências, uhum, né, emocionais que vêm para o corpo, a gente vai trabalhando de acordo com cada caso. Mas daí quando vai, por exemplo, para um estímulo no clitóris, a mulher ela vai sentindo sensações que provavelmente ela nunca teve, ela vai aprendendo a sustentar a energia sexual e a ter diversos tipos de orgasmos e numa frequência e numa intensidade que dificilmente você chega numa relação sexual. E aí, isso no individual, né? Falando sobre o prazer e a cura do prazer, né? A cura que o prazer traz pro corpo. Porque quando você começa a sentir prazer nesse corpo, você começa a mudar a tua percepção sobre esse corpo, que é uma máquina muito poderosa. E os orgasmos que a maioria das pessoas tem, pelo que eu sei, são orgasmos curtos. Mas você pode ter múltiplos... A mulher é naturalmente multiorgástica, né? Você pode ter múltiplos orgasmos. Meu Deus do céu, ficar ali horas tendo orgasmo. É divino. E aí, quando você acessa que você é capaz de tudo isso, você consegue sair de uma situação abusiva. Porque você começa a sentir o teu poder. Então, naturalmente, a tua kundalini vai subir, né? E vai abrir todos os teus chakras. Ou seja, a tua energia vital vai ser ativada. A tua coragem, a energia que você precisa para agir, né? Ela vai surgir desse movimento, né? E é assim que as grandes transformações acontecem. Foi assim, por exemplo, que aconteceu comigo. Foi justamente trabalhando no meu empoderamento através do corpo que eu consegui pedir exoneração do tribunal e me tornar terapeuta. Imagina quanta coragem que eu precisei fazer isso.
Uhum. E tomar de volta esse poder, né?
Isso.
Porque às vezes estava um ralo, todo mundo, ou pode ser usado por qualquer coisa, né? Sua energia vital, sua energia criativa. Sim. Que você estava falando.
Isso, direcionar a energia e não escoar a energia. Isso. E aí, falando como um casal, né? Por exemplo, os dois estão passando por dificuldades e eles querem mesmo, sabe? Salvar o casamento. Aí a gente entra numa terapia para casal.
Ah,
e aí, dentro dessa terapia de casal, ambos podem receber, podem fazer sessões separadas, às vezes sessão junta, e existem algumas formas, mas um curso de treinamento para o casal, que você vai aprender não só massagem tântrica, mas diferentes formas e técnicas de conexão, ritualístico. Muda completamente a relação do casal. Então, a gente cria, de acordo com cada caso, né, um formato de curso para casal, para potencializar aquilo de bom que eles têm e também ensinar coisas que eles nem imaginavam que tinha.
Legal,
e já é uma quebra de tabu imensa, né? Total. Porque, por exemplo, num curso para casal, eu vou ensinar a fazer a massagem nela, eu vou ensinar a fazer a massagem nele. Então, você imagina, nossa, uma mulher vai tocar o meu homem, sabe? Uma mulher vai tocar a minha mulher. Já vai tratar um monte de coisa e ver que esse toque é terapêutico e que não é erótico e que não é, sabe? Dá um nó mesmo na cabeça. Mas é transformador, assim. É divino mesmo.
Se permitir,
assim,
né?
É. Porque também muitos relacionamentos acabam porque a conexão sexual foi se desfazendo, ou nunca nem teve, e aí tem traição, e aí tem tantas outras coisas, vai buscar fora, o que poderia muito bem, em alguns casos, ter sido trabalhado dentro, só que às vezes a pessoa nem sabe que é possível,
uhum,
né? E aí, falando em uma pessoa que não tem um relacionamento, por exemplo, mas que se sente insegura, mas que tem diversas questões com relação à sua sexualidade, também existe a possibilidade de ela fazer um curso de massagem tântrica e ela aprender a fazer. Aí você imagina, uma mulher que sabe fazer uma massagem tântrica, ela vai entrar num relacionamento, ela vai saber levar esse homem para lugares que ele nunca esteve. E a mesma coisa, um homem que faz um curso de massagem tântrica vai proporcionar prazeres para uma mulher que muitas vezes ela nunca teve.
Uhum.
E é uma ferramenta, essas ferramentas que são entregues, quando bem utilizadas, elas são, meu Deus, assim...
É uma conexão divina e a separação do ego desequilibrado também, né?
Sim.
Talvez por isso também teve tanta coisa distorcida e as pessoas buscando aonde que não tinha aquela energia ali, era outra coisa, outra energia, né? E eu queria até trazer um caso polêmico pra gente ir encerrando. A questão do abuso não só físico, né, mas espiritual também. Por quê? Já trabalhando na parte energética, terapeuta holística e recebendo pessoas nesse sentido, já vi muitos casos e muitas pessoas que estavam sendo sugadas no sentido de ter a espiritualidade conturbada e também a sua energia sexual usurpada, no sentido da pessoa estar dormindo, ser desdobrada e estar sendo usada a energia sexual dela no outro plano. Isso está muito doido para você que está ouvindo aí, mas está na hora de falar sobre isso também, porque não só a pornografia física que vai levar a lugares esquisitos e desequilibrados no astral também. E tem muita gente que se passa como terapeuta e sei lá o quê, que vai te desdobrar para pegar a sua energia vital, né? Seja lá o que for, pode ser qualquer tipo de energia também, né? Mas imagino você que já passou por muitos canais aí também de trabalho, de mediunidade e tudo, Por isso também tem essa... Pode ser um cuidado, né? Porque quando a gente fica muito sensível, a gente começa a sentir aonde que é para ir, aonde que não é, aonde que está sendo usado, aonde que não está. Pessoas que passam por cordeiro em pele de lobo. Enfim, tem tudo isso, né? Então, bem a clara aqui mesmo, para todo mundo entender que existe isso em todo lugar, gente. Então, isso não é só do plano físico. A gente está falando do céu é a terra, terra é céu. Tudo acontece na mesma proporção, em diferentes frequências, né?
Sim, até porque tudo que foi criado aqui na Terra veio de cima, né? Então, os seres que criaram a pornografia, eles criaram justamente para dominar a energia sexual dos humanos. E quando a energia sexual dos humanos é dominada, eles são domináveis. Uhum. Então, as pessoas perdem o próprio controle. As pessoas viram manobra mesmo, assim.
Bacanal. Eu que já vi não só... Eu já vi também terapeutas.
Claro.
É isso.
Mas o que mais tem?
Isso.
O que mais tem? Porque, assim, tu imagina você dá ferramentas poderosíssimas para um narcisista.
É, então.
Ele é um ser humano, mas ele pode ser um terapeuta tântrico, pode ser um mestre de cerimônia de ayahuasca, ele ou ela, né? Pode ser muita coisa. Mas tem as ferramentas que... Outras pessoas que têm a boa intenção, entende?
Uhum.
Isso, assim, eu acredito que não dá pra gente generalizar nada.
Nada.
Nada, nada, nada.
E ninguém vem com uma estrelinha de esse é bom.
Não. E a melhor forma de saber se é ou não é, é na experiência. Porque, assim... Cada um vai atrair também aquilo que está ressoando com você. Eu sei que é difícil você aceitar, mas se você atraiu é porque algo ali você precisava olhar, você precisava trabalhar, né? E assim, ninguém é vítima disso.
Isso.
Embora a gente se coloque muitas vezes como vítima, né? E é bem difícil mesmo, mas é através dessas experiências, né, traumáticas ou desilusórias, que você vai olhar o que é que você quer e o que é que você não quer, para onde ir, para onde direcionar. Por exemplo, eu nunca iria procurar um terapeuta tântrico sem pesquisar a referência desse terapeuta tântrico, sem realmente analisar a vida desse terapeuta tântrico, sem sentir uma energia... Ali, será que essa energia é o que eu tô buscando? Porque você vai precisar desenvolver o sentir, né? Essa Isso. leitura do campo, sei lá, cada um é de um jeito, né? Mas não tem mesmo uma bandeirinha que vai te dizer. Inclusive, aí isso é polêmico, inclusive muitos... que foram já acusados publicamente de abuso, e as pessoas sabem, elas continuam confiando a sua sexualidade ou a sua vida nesses seres. Então, isso é uma escolha, né? É uma... E aí, com relação ao astral, né? Esses seres que roubam a energia do astral, né? É o Sucumbus e... Ai,
não sei os nomes.
Eu não lembro exatamente o nome. Isso acontece porque, como eu disse, né, são esses espíritos que criaram para manipular, né, o ser humano. E aí, como que você desativa uma energia do astral? Ativando uma mais forte do que essa. Né? Então, eu sempre ativo a minha presença de São Miguel. Né? Já fiz diversas dezenas de jornadas de 21 dias do Arcanjo... Dezenas, não. Algumas, 7, 8, 10, sei lá, jornadas de 21 dias do Arcanjo Miguel em grupo, justamente para ir fortalecendo esse escudo espiritual para as pessoas. Cada qual vai se identificar, né, com uma linhagem, mas assim, é importante você estar preparando a proteção do teu campo. E assim, também, eu nunca vivi esse tipo de invasão, né, no astral, assim. Mas também acredito que esses seres só conseguem chegar porque tem alguma coisa aberta.
É verdade.
Uhum. E não para você, para a pessoa... Ai, meu Deus, eu tô escolhendo isso. Ai, não é para você se culpar. Mas, assim, busca ajuda. Por que é que você tá atraindo esse tipo de frequência? Porque é um obsessor, né? Então,
Uhum. E é muito delicado esse assunto. Acho que a gente pode fazer outro episódio depois para falar mais sobre isso, mas tem casas, tem lugares também que vai usar da sua mediunidade, sabe que você é muito sensível, expandido e tudo, e vai usar para outras coisas, não só sexual, né? Mas vai... É que você vira um servidor de uma outra coisa ali. Enfim, aí depende do lugar que você está frequentando. Então, é muito, muito delicado porque é o que você está falando. Depende da sua experiência, que você tem que passar. Depende das suas escolhas. Depende se você se isso faz parte do seu propósito, da sua evolução. Se você precisa descortinar e você enfrentar luz e sombra o tempo todo. Quanto mais luz, mais sombra. Então, está tudo junto. Nós estamos num planeta dual, polar, né? A galáxia, o lugar que a gente está é dual polar. Então, a gente vai viver experiências nas pontas, até a gente achar o nosso ponto de equilíbrio, né?
Sim.
Que não necessariamente precisa ser o meio, né? Cada um tem o seu equilíbrio, cada um para um lado específico, né?
Sim. Embora seja mais gostoso ficar na luz, tem hora que as trevas vêm. E todo mundo tem.
É.
Todo mundo tem, né?
Porque às vezes a pessoa só quer ficar na luz, mas vai pôr debaixo do tapete suas sombras? Vai ter que olhar. E uma hora vai chegar.
Sim.
Então, por isso também, eu acho que faz parte... É horrível o que a gente está falando? É horrível, é esquisito, é horrível. Mas são experiências para sua expansão, seu crescimento. Não estou falando que é para você passar por isso, né? Mas a questão é bagagem.
Tem uma frase que é tipo assim, você só pode curar aquilo que você já viu, aquilo que você tem consciência.
É.
Né? É isso.
Isso. É isso.
Porque, é tipo isso, né?
Tipo isso. E as pessoas que chegam pra você, a ressonância, é porque você passou por aquele assunto. E aí você sabe a saída. A sua saída, né? A pessoa vai encontrar a saída dela. Mas você já passou, então você sabe direcionar mais ou menos por onde, né?
Sim.
Não tem receitas de bolo, mas é como se tivesse ressonância de saída, né? Também.
Sim.
De um antídoto. E eu queria que você trouxesse uma mensagem que você sente pra gente fazer o encerramento desse episódio, que tá muito massa. Se você já está gostando, deixe aí seu comentário, seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse papo. E agora vamos para a nossa mensagem final. Lorena, nessa fase nova, o que temos aí nessa fase nova de Lorena?
É uma fase nova, mas a base é a mesma, que é eu me curo com a sua cura. Eu realmente acredito que na medida em que eu vou me curando... Eu vou abrindo espaço e abrindo o meu canal e a minha energia para que outros seres que estão buscando também se curar cheguem até mim e eu possa facilitar essa cura. Porque eu realmente acredito que viver nessa terra sem buscar se tornar uma pessoa melhor, sem buscar se curar, é uma encarnação perdida. Então, quanto mais eu vou vivendo as minhas próprias curas, mais eu vou tendo background, mais eu vou tendo experiência para compartilhar e ajudar as pessoas através do meu próprio exemplo. Então, hoje eu estou falando aqui algumas experiências sobre mim. Provavelmente, alguém que está aí do outro lado vai se identificar. Mas se eu não tivesse desbloqueado, por exemplo, o meu poder pessoal e a minha coragem para falar sobre isso, você ia continuar achando que você é o único, que você está sozinha. Então, eu me curo com a sua cura é o meu mantra, é o que eu vivo e é aquilo que eu gostaria assim, que tivesse espalhado pelo mundo. Porque a cura ela é coletiva. Quando eu me curo, uma linhagem atrás de mim, pelo menos 7 ancestrais, né? 7 linhas ancestrais estão se curando e 7 para frente. E isso tá no DNA, e aí isso tá no campo morfogenético, né? Então, é isso. É isso que eu sinto, assim, de trazer, que você não desista de você, que você não desista de se curar, que você não desista de se conhecer, porque um dia eu achei que era impossível viver o que eu já vivi, estar aqui hoje. Eu nasci no Acre, eu saí do Acre e eu já rodei o mundo, porque eu acredito que eu tô aqui por um propósito e eu desejo que você se encontre também ou que busque ajuda para se encontrar.
Muito bom, meu Deus, maravilhosa. Me veio uma curiosidade para te perguntar aqui agora. Você foi em vários lugares sagrados e agora você estava nos Estados Unidos e sempre retorna ao Brasil, né? Aqui é o ponto de trabalho?
Olha, agora eu entendi que sim. Eu fiquei 5 meses nos Estados Unidos e lá eu tive mais experiências. Foi muito interessante, porque eu tive experiências com as igrejas evangélicas. Então, assim, fiquei 5 meses vivendo com muitos evangélicos e aprendendo, né, como é a relação deles com Jesus e como é a relação deles com Jesus, que para eles é o príncipe, é Jesus, né? E eu achei que eu ia ficar lá. Só que eu percebi que é aqui que eu posso fazer o que eu estou fazendo. Lá ainda não está preparado para esse tipo de experiência que a gente está vivendo aqui, né? E sim, na verdade não é racional que eu volto, inclusive para São Paulo, né? Porque eu vou e volto para São Paulo. Mas é algo relacionado à minha missão mesmo, que vai, é diferente do meu ego. Porque o meu ego gostaria de viajar sem parar. Eu gostaria, assim, de continuar viajando, viajando, viajando. Mas se eu tô viajando sem parar, eu não tô aqui fazendo o que eu tô fazendo, uhum, né? Eu amo viajar, assim. Eu amo muito viajar. Mas é muito bom voltar e ser compreendida aqui na minha própria língua, sabe? E me sentir em casa.
Uhum. Tá em casa. Muito bom. Então, minha gente, se você gostou desse papo, como eu já falei, compartilha com quem você acha que vai agregar esse assunto. Tem muita coisa aqui. Se você não entendeu, volta um pouco, assiste de novo, assiste com tempo, assiste com prazo, assiste com profundidade de tudo isso que a gente falou em vários níveis, inclusive, né? Então, comenta o que você achou. Se não entendeu, pode mandar nas nossas redes que a gente responde também, dúvidas. A gente tá aqui em canal aberto, duas vias. Então, muito obrigada pela presença, Lorena. Muito obrigada. Foi maravilhoso te receber aqui. Benza Deus, está de portas abertas para você.
Obrigada.
Deixe suas redes para o pessoal te achar.
O meu Instagram é Lorena Rossi _. O meu YouTube, Lorena Rossi. Você vai chegar no meu Instagram. Você vai achar que eu não tô lá. Mas eu estou, então você pode falar comigo. Eu apareço mais nos stories. E tô passando por uma transição também no meu Instagram, você pode ver o meu histórico, pode ver no YouTube, tem jornadas gratuitas, no Instagram também tem jornadas espirituais gratuitas, e eu espero que você faça um bom proveito.
Maravilha, então vocês ouvintes, muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio.